Queridos irmãos da Igreja Cristo em Casa, é um prazer, é um privilégio estarmos mais uma vez na presença de Deus. E hoje nós vamos meditar, conforme já foi mencionado, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas 8, a partir do verso 40, 41 em diante. E diz assim a Santa Palavra de Deus: ao regressar Jesus à multidão, o recebeu com alegria, porque todos esperavam naquele lugar. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nessa noite, se nós fôssemos dar um tema a essa reflexão, nós poderíamos dizer que Deus jamais te considerará uma pessoa anônima. Você jamais será uma pessoa sem nome, uma pessoa sem rosto, uma pessoa, um ninguém. Deus sempre vai te considerar um alguém. Esse texto é riquíssimo. Quando ele conta a história, né? Jesus chegando, a multidão recebendo, uma multidão. E no meio daquela multidão chega um oficial, uma pessoa importante da sinagoga, e pede socorro a Jesus. Jesus, me socorre, minha filha, 12 anos, está morrendo, vai lá na minha casa. E Jesus prontamente se dispõe a acompanhar aquele homem. Nesse meio tempo, chega uma mulher por trás e toca Jesus. E aí Jesus diz: quem me tocou? E os discípulos falam: Senhor, ninguém te tocou. Aí o Pedro: não, Senhor, todos te tocaram. E ele diz assim: não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. O que nós aprendemos com esse texto e a que nós somos remetidos diante de um texto tão rico como esse? A atualidade, a modernidade, a tecnologia tem trazido muitos benefícios para a humanidade. Isso não temos dúvidas disso. As facilidades... Hoje nós fazemos tantas coisas com a tecnologia que nos ajudam sobremaneira. Porém, essa tecnologia, ela tem causado um grande mal. Ela tem afastado as pessoas uma das outras. Famílias, casais, os filhos. E às vezes nós estamos no meio de uma multidão. Eu tenho reparado muito isso. Você vai numa festa, um aniversário, um casamento, e ninguém mais conversa. As pessoas, cada um com seu celular, cada um com seu smartphone, cada um vivendo a sua vida isolada, solidão, anonimato. Quando nós andamos nas grandes cidades, nós vemos também aquela multidão de pessoas indo e vindo, e aí você olha aquela situação. Um dia desse eu parei numa das ruas centrais de uma grande cidade, fiquei observando, parei, e a correria das pessoas, as pessoas andando apressado, ninguém olha para a cara de ninguém. Eu vi uma reportagem muito interessante há dias atrás, de um aluno de uma universidade muito famosa em São Paulo, que ele resolveu, durante 30 dias, usar aquele uniforme cor de abóbora de quem faz a limpeza no campus. E aí, durante 30 dias, ele ficou ali varrendo a grama, tirando o lixo, a sujeira daquele local, daquele ambiente. E ele não se disfarçou de nada, era ele mesmo, só que aquele uniforme e o boné do gari, do limpador, do zelador. E por incrível que pareça, durante os 30 dias, ninguém, absolutamente ninguém, o reconheceu. Os colegas de turma, alguns respondiam o seu cumprimento de bom dia, outros nem respondiam e ninguém o reconheceu. Ele se tornou um anônimo no meio daquela multidão de alunos daquela importante universidade. O que que isso nos leva a pensar? Que hoje tem pessoas vivendo no mais absoluto anonimato, no mais absoluto esquecimento. Os velhos, me permita falar assim, meu irmão, minha irmã, talvez você já tenha aí um pouco de idade, como eu, cabelinho branco como eu, quer dizer, o que resta ainda do cabelo branco, né? E aí, todos se esqueceram. Os filhos, os netos, cada um na sua vida, nos seus projetos, e nós estamos aonde? No mais absoluto esquecimento, no mais absoluto anonimato, todos se esqueceram de nós. Nossa vida não serve mais para muita coisa. E assim tem sido. E o que eu mais lamento é que essa frieza no coração tem atingido não somente os idosos, a quem eu manifesto todo o meu respeito nessa hora, cada avô, cada avó, até o pastor Leal do Carmo, quando uma avó ou um avô faz aniversário, ele sempre diz, né, nos programas dele, benção avô, uma maneira carinhosa de honrar as pessoas mais idosas e mais experientes. Eu acho isso muito lindo, mas no dia a dia, na família, nem sempre isso acontece. E o que nos apavora é que esse anonimato, esse esquecimento, está atingindo, por incrível que pareça, a idade da adolescência, da juventude, jovens e adolescentes, que têm se sentido esquecidos, vivendo no anonimato. Isso o que que tem acontecido? Tem levado eles a se envolver com computadores, na solidão da madrugada, tem os levado a se envolverem com companhias que nem sempre são as melhores. E esse anonimato, esse esquecimento, esse relaxamento de cuidar das pessoas tem levado à morte, suicídio de adolescentes. É impressionante a quantidade de suicídios, de pessoas que se sentiram esquecidas e anônimas. Esse texto diz que certa mulher, a Bíblia não fala o nome dela, certa mulher, sem identidade, talvez como você, sem nome, talvez como você, que nem na igreja sabe teu nome. Ô irmã, ô irmão, como é teu nome? Ninguém sabe. Ninguém sabe, talvez você esteja entrando e saindo numa igreja, onde deveria haver amor, verdadeiro amor, nem lá sabe o nosso nome. Vivendo sem passado, sem casa, sem fisionomia, vivendo uma vida totalmente anônima. As multidões são assim. As multidões são frias, as multidões são impessoais, geladas. As multidões não ligam para você. Só rosto, só certas pessoas, sem nome, sem atenção, sem carinho. Mas nessa noite, o Senhor Jesus demonstra através dessa linda história bíblica que para Ele, para Jesus, você que está me ouvindo agora, você que está nos acompanhando, e só Deus sabe o desprezo que você tem sofrido, só você e Deus sabe a humilhação, a rejeição, o abandono que te deixaram, só Deus sabe. Eu quero te dizer que para Jesus você tem nome, você tem sobrenome, você tem importância, você tem uma história. Para Ele, você não é um anônimo, você não é uma certa pessoa. Para Jesus, você é uma pessoa que tem muito valor. Levante essa cabeça, minha irmã e meu irmão, e nós vamos em frente, precisamos caminhar. A missão não acabou. Se ainda há pessoas que te desprezam, saiba que Jesus jamais vai te desprezar. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é de que sempre haverá pessoas com histórico de desesperança, de sofrimento. Essa mulher, ela tinha uma enfermidade muito difícil durante 12 anos. Talvez nós também, que estamos nessa noite parando a nossa vida para essa reflexão, nós temos um histórico de espancamento, violência doméstica, estupros. Quanta gente que passou por essa terrível experiência que guarda isso até hoje, ninguém nunca soube. Uma vida de amargura, abortos, que ninguém sabe, ninguém soube. Vícios secretos, que só você sabe, e quando você menos espera, está caindo de novo nesse vício secreto, esse filme pornográfico, esse vídeo pornográfico e outras coisas mais que você faz escondido, que ninguém sabe, igreja não sabe, família não sabe, mas é um histórico de sofrimento, porque a pessoa não faz isso porque quer. Infelizmente, é um vício que manifesta uma fraqueza. Um despejo, quem já não foi despejado? Uma dívida, quem já não ficou endividado? Quem não está endividado hoje, sendo humilhado aí por causa de uma dívida? Um desemprego cruel, que um chefe de família chega no final do mês, não tem onde receber o seu dinheiro para comprar e suprir as necessidades da sua família. Um choro. E aí, uma outra área que é difícil também de tocar, mas a insatisfação com a religião. Muitos hoje afastados, muitos hoje fora da igreja, por causa da insatisfação com a igreja, a insatisfação com o pastor. Eu mesmo peço perdão sempre, porque talvez um dia eu tenha ferido pessoas. E se eu feri pessoas, eu preciso do perdão. Porque eu, como um pastor, eu preciso cuidar das pessoas e não deixar as pessoas de lado. E há uma insatisfação, e aqui nós fazemos isso de uma maneira muito humilde, pessoas que hoje estão fora da igreja porque acharam defeito na igreja. E se você procurar, você vai achar na igreja humana. Na igreja de Cristo não tem defeito, mas na igreja humana tem. Se você procurar defeito no pastor, você vai achar. E há uma insatisfação, e essa insatisfação tem levado a um histórico de insatisfação e tem afastado gente da igreja. O mais difícil não é que quando você se afasta da igreja, você está se afastando também de Deus. E não existe essa coisa de que eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Não existe essa possibilidade. Se você é de Deus, você vai procurar estar no corpo. Se você é de Deus, você vai procurar estar ali na igreja, fazendo alguma coisa, ajudando alguém. Tantas pessoas hoje, dentro das igrejas, necessitadas de um abraço, de um carinho, de uma palavra, de uma atitude. Você tem alguma coisa para dar para a pessoa? Tem alguém sempre do teu lado necessitando de alguma coisa? Então, nessa área de religião, Deus não tem culpa de nada. Jesus não tem culpa de nada. Se há uma insatisfação hoje, é hora de você voltar, refazer, pedir perdão, restaurar, abençoar e voltar à sua vida. Vamos anular essa situação, desse histórico de sofrimento, por causa também da insatisfação religiosa. Agarre-se com Deus e Ele vai satisfazer, Ele vai abençoar, Ele vai dar razão para você viver. Uma outra lição muito linda que nós aprendemos nesse texto é que tem pessoas que já tentaram de tudo para fazer as coisas direito e não conseguem. E essa demora de solucionar coisas, e talvez você esteja nesse rol de pessoas que estão aguardando a solução de alguma coisa, uma causa na justiça, um exame médico, um emprego, alguma coisa. A sua vida está presa ao futuro. É um problema sério, porque quem está esperando o futuro chegar, não vive o presente. E há um histórico de pessoas que elas já tentaram de tudo, ou quase tudo. E agora, como é que essas pessoas estão? Elas estão quase cínicas. Ela não crê na melhora, ela não crê no milagre, ela não crê na vitória. A decepção dela é tão intensa que ela não acredita em mais nada. Perdeu a confiança. A situação hoje no nosso país, situação religiosa, política, familiar, o pecado dominando todas as coisas, as instituições, a sociedade, a mídia de uma maneira geral, relativizando todas as coisas, fazendo com que o pecado hoje não seja mais chocante, mas que seja aceito pela sociedade, tem nos levado a um cinismo espiritual. E nós precisamos de não perder as esperanças. Como essa mulher, ela já tinha tentado de tudo, ela já tinha gasto todos os seus haveres, ou seja, todo o seu dinheiro, ela não tinha mais onde recorrer. Ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais ajuda, e naquele gesto desesperado, ela colocou no seu coração: se eu tocar Jesus, a minha vida pode mudar. Se eu me aproximar dele, eu creio que algo vai acontecer na minha vida. E é essa confiança, é essa, talvez esse último suspiro, talvez esse seu último esforço de você chegar e dizer assim: se eu tocar em Jesus, a minha situação irá mudar. E esse é o desafio que eu deixo para você hoje, de você tocar Jesus. Busque Jesus. Chega para ele e diga: eu quero te tocar, Senhor. Eu quero te buscar. Eu não vou ficar mais nessa depressão, mais nesse sentimento de desprezo, de anonimato, que ninguém liga para mim, que ninguém cuida de mim. Senhor, me ajuda. Eu vou te tocar. E nesse momento, minha irmã, meu irmão, você que nos acompanha, se você tiver à disposição de tocar Jesus, você pode ter certeza de que Jesus, ele vai ministrar o teu coração. A virtude de Deus, a virtude do Todo-Poderoso, vai sair e vai inundar a tua vida e fazer uma transformação completa, como fez. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Filho, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse vai ser o resultado da sua disposição de tocar Jesus. E ainda, é mais uma lição que nós tiramos do texto. A graça de Deus, ela nunca estará te desprezando, te afastando. Aquela mulher veio por trás. Aquela mulher fraca, anêmica. Aquela mulher colocou no coração assim, ó: quer saber de uma coisa? Eu vou roubar uma bênção. Eu vou chegar ali, eu vou tocar em Jesus. Eu vou roubar uma bênção de Jesus. Como se pudesse roubar bênção, né? A bênção, ela é dada, mas um pensamento. Eu vou ali, eu vou tocar. Se eu tocar nele, eu vou roubar um pouquinho da virtude. Eu vou furtar um pouquinho dessa virtude. Eu vou receber um pouquinho dessa virtude. E quando ela toca, para tudo. Quando ela toca, Jesus para. Quando ela toca, Jesus sente. Jesus fala assim: quem me tocou? Quem me tocou? Quem é que me tocou? E os discípulos disseram assim: Senhor, ninguém te tocou. Ninguém te tocou. Ele insistiu. Aí Pedro, impetuoso, disse: Senhor, todos te tocam. Tem uma multidão aqui empurrando, então todo mundo te tocando. Mas esse é o sentimento das pessoas: que ninguém toca, ou então que todos tocaram. Ah, está todo mundo aqui mesmo. Eu estou na igreja mesmo, eu estou cantando mesmo. Mas não é essa relação de multidão que Jesus está querendo. Ele está querendo uma relação pessoal. Ele disse: não, não foi a multidão que me tocou. Não foi a multidão que me tocou. Alguém especial. Não um anônimo e um desprezado, mas alguém especial. Essa pessoa me tocou. Nessa noite, nesse culto, nós podemos nos posicionar da seguinte forma: quem me tocou? Não, ninguém te tocou. Sabe quem é ninguém? Aquelas pessoas distraídas, indiferentes, que não querem nada com Deus. Uma segunda categoria: quem me tocou? Todos te tocaram. A multidão. Todos te tocaram, o coletivo. Mas não é isso que Jesus quer. Quem me tocou? Você agora bota a mão no seu coração e fala assim: Senhor, eu te toquei, porque eu não suporto mais viver dessa forma. Que essa palavra fique no teu coração e que nesse momento você possa tocar Jesus e dizer assim: Jesus, me abençoe, me salva, me dê a paz. Senhor, preciso do teu socorro. E você creia que o socorro de Deus está disponível para você. Recebam agora, em nome de Jesus, a bênção da salvação. Receba agora, em nome de Jesus, a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção do valor. Você tem valor. Você não é uma certa pessoa. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e você tem valor. Toque em Jesus agora, onde você estiver. Basta você falar: Senhor, eu quero tocar o Senhor. Porque quando você tocar o Senhor, Ele vai voltar para você e vai te dar a palavra da vitória. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe os seus negócios, abençoe a sua vida material. Em nome de Jesus. Amém.